Queridos, queridas, nesse dia de hoje, mais uma vez aqui a gente reunido para falar do tema da regularização imobiliária, para falar dos processos de usucapião extrajudicial e judicial, claro, para trazer um posicionamento, um pensamento, uma alucinação a respeito desse tema. Olha só. Muitos me perguntam, né? Mas por que falar sobre os processos de usucapião? Qual a razão para tudo isso? Afinal de contas, existem outros meios? Sim. Os processos de usucapião extrajudicial e judicial não são a única solução. O fato é dizer que o processo de usucapião judicial e extrajudicial, ele pode ser uma das opções para poder regularizar um imóvel. Ela é, ao fim e ao cabo, a UTI do negócio, ou seja, se realmente não tem outra alternativa para você, se você identificou que de tudo que você percebeu, que você viu, a única forma de regularizar é a usucapião, então que seja. Agora, ela não é a única. Né? Existem outras formas. Assim, as irregularidades dos imóveis, elas passam por diversas e diversas situações. Irregularidade documental, irregularidade construtiva, né? E assim, aí vai, irregularidade na prefeitura, irregularidade que vai precisar entendimento especializado. Imagina que não adianta você falar assim, não, mas eu realmente entendo que eu tenho que me especializar em alguma forma de regularização. Não tem dúvida nenhuma que tem, mas o mais importante é saber para qual lugar você vai fazer, você vai tocar teu barco. Vê bem, você pode entender, por exemplo, que os processos de usucapião são uma alternativa, eles são, só que tem outras alternativas. E aqui, a legalização construtiva dos imóveis, ela é muito, muito importante. A gente está falando aqui que irregularidade documental, por exemplo, junto à prefeitura, é algo que se fala um montão, sabe? E a Roberta Mendes, que é a nossa queridona, lá do Rio de Janeiro, uma arquiteta renomadíssima, trabalha com legalização imobiliária, e ela fala de IPTU direto, como regularizar isso, e você acha mesmo que é o suficiente, não é? Dentro do circuito regularizatório, além de opções, procedimentos, pessoas, você vai ter muito o que estudar, muito o que escolher trabalhar. Isso é muito legal, né? Além de ter uma liberdade geográfica bárbara, você vai ter muita possibilidade. Por exemplo, se a gente está falando de regularidade documental junto à prefeitura, a gente pode estar falando, por exemplo, de procedimento de troca de titularidade, que é junto ao IPTU. Tem um monte de gente que tem o IPTU no nome de um outro, não trocou para o seu ainda, porque não sabe como fazer, está pagando errado, está pagando a mais, o tamanho do terreno está errado, ou seja, vários procedimentos que a pessoa precisa entender, precisa saber, precisa fazer. Você tem que se certificar de que aquelas pessoas que estão ali falando, né, ao redor, assim, o que elas estão dizendo, né, te mostram mesmo o caminho, ficam fingindo que estão tentando te dizer alguma coisa. Então, observa. Outra parada assim boa de trabalhar com a questão da regularização imobiliária é que, além de trabalhar junto com procedimentos junto à prefeitura, talvez você tenha que trabalhar com um procedimento junto ao registro de imóveis, ao tabelionato. Aqui. E não é só, não. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, a gente está falando de um imóvel que precisa retificar a área. Várias pessoas têm o tamanho da propriedade errada. E várias pessoas estão doidinhas para regularizar, para arrumar isso. Por quê? Porque isso implica uma série de questões, assim, tem que contatar com os confrontantes, tem que fazer um monte de coisa. Ou seja, você precisa estar atento, esperto a isso. Aqui, os dados da pessoa no imóvel também precisa mexer na matrícula. Muitas vezes a matrícula precisa ser refeita, né, retificada com os dados Correto, os dados adequados. Como é que eu sei isso? Como é que eu faço isso, né? Eu preciso saber, me certificar quem são aquelas pessoas, o estado civil daquelas pessoas, a situação em que fizeram a negociação, a questão dos confrontantes, se trazer essas informações verdadeiramente, através do documento correto, junto ao registro de imóveis, para poder regularizar. Você pensa, uma pessoa que precisa colocar uma carta de crédito, por exemplo, no imóvel, ela não vai conseguir fazer se houver irregularidade, né, e uma informação equivocada na matrícula. Logo, está faltando gente aí para fazer isso. Outra questão que você precisa entender é, por exemplo, como falei, né, os dados do imóvel já. E assim, um monte de gente precisa de pessoas qualificadas e entendidas para fazer, por exemplo, o encaminhamento de suas escrituras, de seus documentos, né? Não estou falando de um serviço de despachante, eu estou falando de um serviço de conhecimento mesmo, onde você, como profissional do direito, deve entender que precisa dominar aquele conhecimento. Ah, eu vou ter que levar isso, essa documentação aqui na prefeitura. Eu tenho que levar no tabelionato, tenho que levar no ofício de registro. Muitas vezes a pessoa nem sabe para que lado fica cada coisa. E assim, o profissional da área técnica, que é a pessoa, o teu parceiro que vai trabalhar junto com você, tem que estar na mesma batida, tem que conhecer, tem que saber o que você está fazendo. Evidentemente, você vai ter que já estabelecer uma relação de segurança com essas pessoas. Não adianta você achar que, ah, eu vou pensar isso depois e tudo. Não. Organiza, estrutura o teu trabalho de maneira que você consiga estabelecer uma relação de confiança, estabelecer uma relação de trabalho e poder conduzir harmoniosamente isso. Por exemplo, assim, ó, dentro dos procedimentos de regularização que trata a REURB, por exemplo, que é regularização de núcleos consolidadamente, né, já nos locais, ou consolidados no local, como você quiser. Olha só, vários e vários profissionais precisam estar dentro necessariamente do processo regularizatório. Você precisa ter um técnico, talvez um agrimensor, um engenheiro, um arquiteto, um topógrafo, enfim, várias pessoas aí envolvidas dentro do processo. Você precisa ter contato com o pessoal da prefeitura, você precisa ter contato com o pessoal do registro de imóveis. Tem tanta gente envolvida no processo de regularização que, sinceramente, assim, ó, se você imagina que você sozinho vai poder fazer alguma coisa, tá enganado. Muito, porque não vai. O procedimento regularizatório, ele precisa necessariamente de várias pessoas envolvidas. E as várias envolvidas, elas têm que conhecer um pouco. Então, assim, busca informação, sabe? Se eu vou trabalhar com retificação, eu tenho que ter quem? Quem que vai trabalhar comigo? Se eu vou trabalhar, prestar serviço junto a uma imobiliária, por exemplo, quem que vai trabalhar comigo? Quem que vai me dar essa informação, né? Eu tenho que saber disso, eu tenho que entender quem que vai lá comigo. Até onde vai ser a atuação da pessoa, se a gente vai atuar com um contrato cada um, como é que vai ser isso? Por quê? Porque quanto mais você tiver com esta pessoa, né, alinhada, afinada, muito mais fácil vai se tornar o teu processo regularizatório. Você vai conseguir definir a tua profissão, você vai conseguir definir a forma. Eu falava no outro podcast, na outra, no início agora da semana passada, eu acho que foi, a respeito da atuação. A atuação do advogado, a atuação do registrador e a atuação do tabelião. Ou seja, além de exigir conhecimento, exige entendimento e posicionamento dessas pessoas para você conseguir atuar, porque uma coisa está linkada na outra. Se você não sabe como eles atuam, você vai ter dificuldade para atuar. E aí dizer que você vai poder fazer um processo de regularização e que dele você vai querer auferir renda, ou que você está bem felizão porque vai poder trabalhar com liberdade geográfica, vai esbarrar na questão da atuação do registrador, na atuação do advogado, na atuação do tabelião, porque se você não souber exatamente como que você vai conduzir o processo diante deles, né? Porque estão dentro do circuito, você vai ter dificuldade. Então, assim, da coisa mais simples que vai ser a troca de titularidade dentro da prefeitura até um procedimento de REURB. Logo, tudo o que está relacionado com o procedimento regularizatório necessita obrigatoriamente desse posicionamento, necessita obrigatoriamente de conhecer onde é que você vai botar seu pé. Olha só, não adianta você ler milhões de artigos, de coisas, e ler, escrever e tal, e ter o curso daqui, não sei o que dali, se você aplica de forma pulverizada o conhecimento ali, entendeu? Quanto mais direcionado for o estudo, quanto mais focado for o teu estudo, for a tua atuação, for o teu direcionamento, maior vai ser a tua probabilidade. E isso, se tiver linkado à forma de atuação, né? Linkado no sentido assim, eu sei como que aquele registro de imóveis se comporta, eu sei como que eles percebem esse procedimento, eu sei como que aquele tabelião, aquela tabeliã aceita isso. É muito mais simples, não adianta. A segurança jurídica, ela está intrínseca a esses procedimentos. É intrínseco, você tem que apresentar isso, né? Apresentar essa segurança jurídica estruturada dentro do processo para poder revelar o quanto você sabe a partir do que ele mostrou. Então, olha que coisa louca, você tem que descobrir como que eles pensam, como que eles entendem aquilo, para que você consiga estruturar o teu processo dentro do que você tem, revelando a segurança jurídica que eles necessitam. Beleza? Meus comentários para hoje são esses. Hoje um podcast um pouquinho mais curto, mas super profundo. Não quer dizer, né, que é curto que não vai funcionar. Assim, a quantidade de informação, ela é condensada, muito mais condensada num espaço muito menor de tempo. Achei importante falar isso. A gente depois tem um outro tema que vai vir à tona agora em seguidinha, que são os erros mais comuns, né, dentro do procedimento de uso campeão. E isso aí, pode apostar, os erros mais comuns nos procedimentos, eles são aqueles erros causados recorrentemente, que a gente precisa lapidar a nossa atuação para melhorar o nosso desempenho. Valeu? Fui, queridos, um beijo, até, tchau!